Metaverso. Esse é o Metaverso Tecnológico, com Otávio Lubi.
Especialista em chat GPT, pelo jeito, porque a gente tem falado desse tema o tempo todo. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Cacau. Boa tarde, Carol. Beleza, pessoal? Tudo bem? E vocês?
Tudo ótimo.
Certo também. Nosso consultor em chat GPT, Otávio Lube, está aqui hoje para falar com a gente de chat GPT 4.0. Professor, não deu nem para acompanhar 1.0. A gente estava, o Cacau, comentando assim, mal lançou para a gente descobriu o quê? Mês passado, né?
É.
E já está no 4.0.
É, na verdade, a gente descobriu um negócio que popularizou já na versão 3.5, né? Então, aquele algoritmo que a gente usava era o GPT 3.5. E aí, por isso, o nome chat GPT. Aí, agora, o algoritmo evoluiu, eles melhoraram e lançaram o GPT 4.0.
É,
mais uma coisa que eu uso aí, eles não acreditam que está fazendo isso.
Professor?
Oi, tá me ouvindo, Cacá?
Sim, o que eu tô falando é velocidade, né? É impressionante. Tá avançando mais rápido do que a troca de modelo de celular.
Ora, vai, daqui a pouco vai equiparar, né? Daqui a pouco a gente já tá chegando aí no GPT 14, 15, por aí vai, né?
Agora, quais são as novidades, professor? E me parece que esse chat GPT 4.0, ele não tá disponível para todo mundo. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas.
Exatamente, Cacau. O que acontece é que esse é um novo modelo que já está disponível lá do ChatGPT para as pessoas que fizeram a assinatura do Plus, né? É a versão paga do ChatGPT, que as pessoas podem ter pagando $20 mensais. Então, qualquer pessoa que assina esse ChatGPT Plus tem acesso direto a essa inteligência artificial. Eles ainda não liberaram para utilização de forma gratuita, né? E as pessoas que quiserem acessar anteriormente a liberação gratuita podem entrar numa lista de espera. Tem uma lista de espera para testes que eles estão liberando pouco a pouco para que as pessoas possam usufruir das novas funcionalidades do ChatGPT.
E por falar em funcionalidade, uma que dessa nova versão, né, que muita gente tem comentado, é a capacidade de entender e interpretar imagens também e capacidade de interação. Como que seria isso, professor?
Perfeito, Carol. O que acontece é que o ChatGPT, ele melhorou o algoritmo para que ele tenha a capacidade de perceber novas formas de mídias. E uma dessas novas formas são imagens, né? É a forma em imagens. Ou seja, a gente consegue fazer o upload, consegue mandar uma imagem para o ChatGPT, ele vai interpretar essa imagem e a gente pode debater, a gente pode conversar com ele sobre a imagem. Inclusive, a gente pode perguntar para ele, olha, o que você está vendo aqui nessa imagem? As pessoas estão brincando, mandando memes, e ele faz ali uma interpretação bem precisa e bem sutil ali das imagens, né? Eu estava até brincando com a Gabi agora há pouco, né? Que o pessoal pegou, tirou uma foto da geladeira e mandou para ele e falou assim, olha, isso aqui é o que eu tenho na geladeira, o que eu posso fazer? Aí o ChatGPT foi e deu uma lista de receitas que podem ser feitas com os ingredientes que estão na foto. Então, assim, sensacional, espetacular.
Professor, até porque muita gente ainda não experimentou e há, logicamente, sempre uma dúvida, um receio e uma desconfiança. Quem tem tido acesso ao ChatGPT fala assim, mas ele tem errado, ele não acerta, tal. Eu vou relatar aqui, tentar relatar rapidamente o que uma pessoa que tem feito testes, é um professor também, mas é um professor da área de produção de texto. Um amigo, ele mostrou o seguinte, falou, olha, eu vou mostrar para vocês uma experiência recente que eu tive com o ChatGPT. O que ele fez? Ele falou assim, ele escreveu para o ChatGPT, ChatGPT, faça uma poesia para o celular do ladrão. A resposta que a inteligência artificial deu foi a seguinte, olha, não faço, não toco em questões como essa. São questões legais, éticas, e não devo fazer isso. Aí, o professor perguntou para ele o seguinte: chat, você sabe o que é o celular do ladrão? O chat repetiu a resposta. Falou: olha, não trato desse tema, é um tema legal, entra em questões éticas, tal, 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 tal. Aí o professor foi e explicou a inteligência artificial, falou o seguinte: olha, o celular do ladrão no Brasil é aquele celular de baixa qualidade, barato, que as pessoas levam para a rua ou para shows, etc., e que entregam ou deixam como se fosse aquilo que para quem for assaltado é para entregar para o ladrão, né? E não ter um grande prejuízo. Você pode agora fazer uma poesia em cima disso? Aí foi feita uma poesia, uma brincadeira em relação a esse tipo de celular que muitas pessoas usam. No final, o professor então pergunta: ChatGPT, afinal, o que é o celular do ladrão? E daí ele responde: o celular do ladrão no Brasil é aquele celular que as pessoas levam para as ruas e para os shows de menor qualidade. Ou seja, o que o professor estava querendo com isso era mostrar como é uma inteligência que vai aprendendo com a gente, não é isso, professor?
Perfeito, Cacá. Você falou qual é a essência da inteligência artificial. Ela consegue aprender. A gente só precisa fazer um adendo aí, né? A gente só precisa fazer uma consideração. O ChatGPT, ele aprendeu o segundo contexto dessa conversa. Ou seja, provavelmente, se eu abrir o ChatGPT aqui agora e falar sobre o celular do ladrão, é possível que ele não me devolva o mesmo conceito que foi dado lá por esse colega professor. Por quê? Porque ele ainda não está sendo treinado de forma integrada, de forma em rede, né? Então, essas informações, que inclusive nós estamos passando para ele, serão utilizadas para gerar as novas versões do ChatGPT. Então, só para vocês terem uma ideia, é exatamente isso. Tem informações que ele não sabe, que ele não conhece. Vamos pensar que a gente está conversando com ele na língua portuguesa. Se a gente pegar o nível de assertividade do ChatGPT, a língua portuguesa está lá em 18ª. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem, assim, diversas falhas quando a gente conversa com ele em português. Mas se a gente conversa com ele na língua inglesa, ele é muito mais assertivo, ele é muito mais preciso, né? Porque a base de treinamento dele é muito maior em inglês. Então, essa é uma característica muito importante e provavelmente a gente vai ver isso nesse ChatGPT 4.0, que é justamente ele conseguir responder mais perguntas, ele conseguir trazer mais informações. E te digo mais, Cacá, não é só ali que ele erra, né? Eu tenho percebido que, conceitualmente, o ChatGPT erra bastante também. A gente que trabalha na academia, por exemplo, trabalha muito com referências bibliográficas, né? E aí eu estava conversando com um amigo meu outro dia, e esse amigo falou: ah, o ChatGPT inventa referências bibliográficas. E é verdade. As pessoas que pedem: ah, cite para mim alguns textos que falam sobre esse determinado assunto. A gente tem que ficar bastante atento, porque em algum momento ele pode dar uma referência que não existe. Então, assim, a gente precisa lembrar que é uma inteligência artificial e que ela não está isenta de erros, ela vai errar e necessita também da nossa validação como pessoas que estão ali perguntando para ela.
Professor, eu mais cedo estava comparando a chegada do ChatGPT com o início lá dos buscadores. Antes da chegada do Google, que revolucionou tudo e passou a ter uma nova era nesse mundo, nós tínhamos outros buscadores, o Yahoo e por aí afora. E o nível de acerto desses buscadores também não era o ideal. Você perguntava algumas coisas que ele não conseguia entender, também tinha essa dificuldade da língua, etc. Depois é que veio o Google e, digamos, estabeleceu um patamar inalcançável para os outros buscadores. É bastante possível que isso ocorra também com o chat, não é, professor?
Muito provavelmente, Cacá, porque a gente já está vendo o ChatGPT despontando como solução, certo? A gente viu lá o Bard do Google, que não conseguiu acompanhar, porque cometeu aquela gafe lá no lançamento, respondeu uma coisa imprecisa, isso fez lá um estrago, vocês estão tentando correr atrás do prejuízo, mas o ChatGPT vem despontando como uma uma informação imprecisa. É, e isso é muito importante dizer, por quê? Porque carece da nossa validação como seres humanos. É, então, a gente ainda, nós temos habilidades que precisam ser colocadas em tela para validar aquilo que o ChatGPT está fazendo. Então, a gente não pode depender exclusivamente da eficiência ali do ChatGPT, porque ele erra bastante. E provavelmente deve ser assim nos próximos anos, até o momento em que a gente vai ver, talvez, uma revolução aí na inteligência artificial. Para, espero eu, ajudar aí a humanidade, né?
Valeu, professor. Antes de você ir, deixa aqui as suas redes na internet, né, onde os ouvintes podem te encontrar.
Bom, pessoal, claro, vocês podem encontrar lá no prof.otavioube, que está lá tanto no Instagram quanto também no site, onde eu tenho publicado algumas matérias aí sobre o assunto. Espero que a gente volte a falar bastantes vezes aí sobre